9h45 no horário de Brasília. Você está acompanhando o CBN Cascavel, primeira edição desta segunda-feira, 5 de julho. Você que está no seu veículo acompanhando a 93.9, uma ótima segunda-feira, uma ótima semana. Você que nos acompanha em toda a região, ligadinho na 93.9 ou nas plataformas digitais aqui da CBN, uma ótima semana. Bom, desde a última quinta-feira, nós temos abordado aqui, temos conversado com juristas de Cascavel, da região, e também autoridades políticas, deputados federais, sobre esse caminho que está sendo tomado. Nós já falamos por aqui, você tem acompanhado também na programação nacional, a Procuradoria-Geral da República pediu abertura de inquérito para investigar Bolsonaro por prevaricação no caso Covaxin. E agora nós vamos conversar com Hélio Hideria Júnior, advogado, para que a gente possa ouvi-lo também a respeito desse assunto. Como que o senhor vem acompanhando a CPI da Covid-19, naturalmente, em relação a essa iniciativa, essa abertura de inquérito, quando se fala aí em suposta prevaricação? Bom dia, doutor.
Bom dia, Roberto Benjamin. Bom dia a todos os ouvintes da CBN. É sempre um prazer, uma honra estar aqui. O convite é sempre uma alegria poder falar para todos os ouvintes. Roberto, é preciso analisar essa CPI e também esse pedido de abertura, enfim, dentro de um contexto. Tá? Eu quero deixar claro, antes da minha manifestação, que eu não sou filiado a partido algum. Fiz questão de nunca sê-lo toda a minha vida. Durante algum pouco tempo que me filiei ao Partido Novo, mas assim que eu percebi também dentro do Partido Novo o oportunismo político, me desfilei, né? Entendi que o partido, em que pese alguns bons nomes que tem o partido, alguns bons princípios, ele também se encaminhava para ser mais do mesmo. Me desfilei para quê? Para ter a liberdade de sempre expor a minha opinião de maneira isenta, sem qualquer vinculação partidária, sem qualquer vinculação política. Então, eu enxergo essa CPI e esse pedido consequente de abertura de inquérito policial contra o presidente Jair Bolsonaro como um grande engodo que só não enxerga quem não quer. Né? Então, nós temos um Estado aparelhado pelo PT, né? Aparelhou o Supremo Tribunal Federal, aparelhou diversos órgãos, municiou a mídia com muito dinheiro durante muitos anos, né? E o que nós temos é um governo que tentou cortar alguns privilégios e vem sofrendo uma terrível represália da grande mídia em função disso. E o partido PT e a esquerda, de maneira geral, os opositores, de maneira geral, vem usando esse aparelhamento para destabilizar o governo de olho nas eleições de 2022. Essa CPI é um circo bizarro, cômico, se não fosse trágico. Você tem uma CPI direcionada para atacar o presidente da República, né, capitaneada por dois canalhas, Omar Aziz e Renan Calheiros. Esse devia estar preso, não devia estar relatando a CPI nenhuma. Né, só no Brasil, um político com um cartel de Renan Calheiros relata uma CPI. O que a gente vê lá é um direcionamento total. Testemunhas contra o governo são bem recebidas, tapete vermelho, né, microfone por 10 horas. Testemunhas que podem esclarecer fatos favoráveis ao governo, tratadas como marginais, de maneira desrespeitosa, inclusive mulheres médicas sendo tratadas dessa forma. Como é que eu vou dar credibilidade para uma CPI dessa? Credibilidade nenhuma. Todos sabemos o jogo de cartas marcadas que essa CPI se revela, todos sabemos o objetivo dessa CPI. E o que vai surgir dali, pode surgir qualquer coisa. Veja, eu não estou dizendo aqui, entrando no mérito, se houve ou não corrupção, no caso da compra das vacinas Covaxin, né? Não estou entrando no mérito se houve ou não prevaricação, mas uma coisa a gente precisa analisar. Houve corrupção? Já está provado que houve? É um primeiro passo. Sim, se houve os corruptos, seja no Ministério da Saúde, seja o secretário, seja o ministro, tem que ser punido. Se demonstrar que houve a participação do Presidente da República, o que eu duvido de maneira isenta, não sou representante do governo, eu duvido que o presidente Jair Bolsonaro estivesse envolvido ou fosse ganhar qualquer tipo de vantagem, se é que houve a questão, se houve a corrupção ou algum tipo de vantagem nesse planejamento de compra, porque eu não sei nem foi concretizado o negócio, né? E a questão dessa suposta prevaricação, veja, a fonte dessa informação, deputado Luiz Miranda, todos viram nas matérias que circulam aí pelas redes sociais, acusado de estelionato, de aplicar golpes através da internet aos seus seguidores, incorporava nos Estados Unidos, uma pessoa completamente sem qualquer credibilidade, inclusive com denúncias dele sim ter tentado se beneficiar, né? Então, assim, veja, é uma fonte totalmente suspeita, uma fonte que precisa ser vista com ressalva. Não estou aqui afirmando que houve, que não houve, não estou defendendo um lado nem o outro. Mas que é um circo essa CPI, que o Supremo Tribunal Federal já ultrapassou o ativismo judiciário, já passou a ser efetivamente um soldado antigovernista em nome de quem nos colocou lá. Isso é um fato. Isso é um fato, e assim, o Supremo Tribunal Federal já invadiu o Poder Executivo, já invadiu o Poder Legislativo, agora também está atuando como investigador, né? Como verdadeiro Torquemada da República. Hoje nós temos um circo. Os três poderes do Brasil se transformou num circo, Roberto Benjamin. Infelizmente, a segurança jurídica no Brasil hoje é zero.
Bom, a investigação ela é importante, e como o senhor colocou, havendo culpados que eles sejam punidos, mas eu observo aqui, enquanto o senhor falava, várias mensagens chegando. O Supremo, alguns ouvintes até colocam aqui, a gente comentava isso na semana passada, ele precisa ser provocado. A ministra Rosa Weber, pelo menos alguns ouvintes entendem assim também, provocou a Procuradoria-Geral da República. Como o senhor vê a atuação do Supremo?
O Supremo faz de conta, né? A atuação da ministra, na verdade, me provoque, é um jogo de cartas marcadas. Houve a representação por parte dos três senadores, né? A notícia crime, nesse sentido, pedindo abertura. A ministra Rosa Weber instou a Procuradoria-Geral da República a se manifestar sobre isso, e a Procuradoria-Geral da República, que é quem deveria sim, ter o domínio, até porque a prevaricação é um crime de natureza pública, um crime de ação penal pública, né? Muito embora a notícia crime tenha vindo por parte dos senadores, é um crime de ação penal pública cuja titularidade cabe ao Ministério Público. E o Ministério Público disse não. Eu não vou, nesse momento, compactuar com isso. Vamos aguardar os resultados da CPI para depois, né, se for o caso, tentarmos aí, ou requerermos, ou instigarmos o Supremo Tribunal Federal a abrir esse inquérito. E a ministra Rosa Weber simplesmente já atuou como legislativo, Supremo, atuou como executivo, agora também está atuando nas vezes do Ministério Público, rejeitou em absoluto o parecer da Procuradoria-Geral e iniciou mesmo assim, ou seja, nesse jogo de faz de conta, nem os personagens estão sendo respeitados mais. É uma verdadeira piada o nosso Supremo Tribunal Federal.
Uma pergunta aqui do Guilherme, obrigado Guilherme interagindo conosco, ele diz o seguinte: Augusto Aras pode ser afastado por prevaricação, caso ele tenha uma conduta que não seja aquela esperada pelo Supremo? Gostaria de saber se o doutor pode responder essa pergunta.
Vindo do Supremo, eu posso esperar qualquer coisa, né, por mais ilegal que ela seja. Mas não, o Ministério Público, seja na pessoa de um promotor estadual de primeiro grau, seja na pessoa do Procurador-Geral da República, ele tem independência funcional. O Ministério Público tem total independência garantida por lei de entender como achar correto. O fato dele entender que não era o momento da abertura de um inquérito policial, ele simplesmente exerceu a sua independência funcional de opinião. E, ao meu ver, seria um verdadeiro absurdo que ele fosse punido de qualquer forma por isso.
Mais uma observação aqui para a gente fechar. O Samuel, obrigado, Samuel. Samuel de Toledo, acompanhando a CBN, é estudante de Direito. Obrigado, Samuel. Ele diz o seguinte: não será a Câmara que vai decidir depois, a exemplo do que aconteceu com o Michel Temer, a Câmara depois pode não acatar e não instalar processo de impeachment, ficando do jeito que está. Eu gostaria que o doutor Hélio comentasse a respeito disso também. Obrigado, Samuel. Doutor Hélio.
Agradeço a pergunta, sim. Caberá à Câmara, se uma vez apurado possível a crime, né, de responsabilidade ou não no exercício do cargo, cabe sim à Câmara decidir, né? E eu percebo que não há interesse nem do Senado na pessoa do Rodrigo Pacheco, nem na pessoa do Arthur Lira. Por parte da Câmara, muito interesse nisso, porque eles estão vendo também o que está acontecendo, né? A grande verdade é que estamos diante de um jogo de poder. Nós não estamos, caro ouvinte, em uma democracia plena, porque uma democracia plena é aquela que respeita os três poderes. Hoje nós estamos diante de uma ditadura judicial capitaneada pelo STF, né, em que ele manda e desmanda nos demais poderes, interpreta a Constituição que deveria defender da forma que bem entende. A Constituição que deveria ser defendida pelo Supremo, ela é atacada pelo Supremo, desvirtuada pelo Supremo na medida dos seus interesses. Então, nós não vivemos uma democracia ao contrário do que sugerem alguns. Nós temos uma democracia doente, uma democracia absolutamente enfraquecida por um Supremo arbitrário e, pior, sem freios e contrapesos, porque a nossa Constituição de 88 limitou demais os poderes executivo e legislativo e não o fez em relação aos poderes judiciários. Aliada a essa forma de indicação dos ministros, aliada a essa vitaliciedade do cargo dos ministros, criou-se verdadeiros 11 reis-vivos da República, sem prazo de mandato, e temos um problema seríssimo e, infelizmente, não vejo solução a curto prazo. Então, é lamentável, como jurista, como cidadão, fico preocupado, apavorado, porque aonde isso vai chegar a gente não sabe. O fato é que nós temos uma democracia adoecida em função dessa conduta do Supremo Tribunal Federal.
Hélio Hideria Júnior, muito obrigado pela entrevista, pela participação aqui na CBN Cascavel.
Muito obrigado a vocês, ouvintes da CBN, a você, Roberto Benjamin. Eu gostaria de parabenizar a CBN Cascavel pela forma isenta, corajosa, com que abre espaço para todos os pontos de vista, independente do lado político. Parabéns, vocês estão de parabéns.
Conversamos com o Hélio Hideria Júnior, advogado, mais um jurista conversando conosco nesses últimos dias, sexta, quinta, sexta e hoje, né, falando um pouquinho mais sobre esse assunto para que você, ouvinte, possa tirar suas conclusões. A Procuradoria-Geral pediu abertura de inquérito para investigar Bolsonaro por prevaricação no caso Covaxin. A gente continua acompanhando. Ontem à noite fiz contato com o deputado, líder do governo, o deputado Ricardo Barros. Conversei com o deputado Ricardo Barros, ele disse que não vai dar entrevista, não está concedendo entrevista e só vai falar na CPI. Havia uma previsão para que ele fosse, para que ele prestasse depoimento no dia 8 e isso acabou não se confirmando, será talvez numa outra ocasião, mas ele disse que não está dando entrevista e vai falar, vai se defender na CPI da Covid que está em andamento no Senado. 9h58 agora.